Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Como dito no vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a impugnação, né, no processo administrativo. Qual que é a importância da impugnação? O que é uma impugnação? Quais são os erros mais comuns, né, na elaboração, assim, os equívocos que os advogados muitas vezes cometem na elaboração de uma impugnação administrativa? E também como é que funciona um julgamento, né, dessa impugnação administrativa? Como é que funciona o julgamento administrativo nesse caso? Então, mais uma vez aqui com o professor Pedro Anan, essa parceria no Bate-Papo Tributário. Pessoal, não se esqueçam aí, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para receber os vídeos, para, né, receber a notificação quando a gente lançar mais um vídeo novo. Deem um joinha aqui no vídeo também, não se esqueçam que isso vai ajudar o vídeo a aparecer para mais pessoas. E também comentem eventuais sugestões que vocês tenham, ou, enfim, questões também. E podem mandar essas dúvidas também lá no Instagram do Contabilidade para Advogados, ou no próprio Instagram do professor Pedro Anan, ou na Estante Tributária, e também não se esqueçam de nos seguir lá nessas outras redes. Professor, então, com a palavra.
Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Tá nos prestigiando, tá assistindo. Então, no vídeo passado, a gente falou da questão da entendimento de consideração, que é uma das fases principais, né? Eu acho que diria importantes aí do processo administrativo, né? E essa fiscalização pode culminar ou não no lançamento tributário, no auto de infração, e se virar um auto de infração, e aí abre prazo para o contribuinte poder fazer a sua impugnação ou a sua defesa administrativa, né? Então, o prazo para poder você protocolar, né, a sua impugnação de defesa administrativa é de 30 dias, né, inicia do primeiro dia subsequente ao lançamento, né, então você tem que contar 30 dias, né, então tem que tomar cuidado para não a impugnação for intempestiva, porque se for intempestiva você perde todo o seu direito, né. Então, por que que é importante participar do processo da fiscalização, porque você ajuda a preparar você para essa próxima fase, que é a fase da defesa administrativa. Porque na defesa administrativa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se defender e impugnar aquilo que foi autuado por parte da autoridade fiscal. Então, você vai ter que fazer análise do que é eventuais nulidades, decadência, né, uma nulidade formal, um vício material. Então, tem que fazer esse tipo de análise. Um vício, por exemplo, de intimação, né? Uma questão de ilegitimidade passiva. Então, tudo isso você tem que analisar e arguir como preliminar na sua impugnação administrativa. Então, as nulidades são importantes. Porque, em muitas situações, você pode não ter um bom direito, porque, né, a prova é ruim para você, ou contributivamente não fez a conduta mais adequada, e pode ganhar numa nulidade, como uma decadência, por exemplo. Então, a decadência, né? Lembrar aqui, no julgamento, no Tribunal Administrativo, no caso do Tribunal Federal, o CAR segue, né, as linhas do STJ. Então, uma decadência tem que ter comprovação de pagamento ou compensação do tributo, né? Caso isso não haja essa comprovação, você tem que aplicar não 150, mas 173 do CTN. Então, são detalhes que você tem que analisar na hora que você vai fazer uma impugnação administrativa. E depois você vai discutir o mérito. É o mérito. Tem que fazer uma boa análise do auto de infração, né? Lembrar que o termo de infração fiscal, né, em algumas situações parece até um parecer jurídico, né? Porque ele é tão bem fundamentado, tem toda uma fundamentação por parte da autoridade fiscal. Então, junto com o termo de infração fiscal, você vai analisar o auto de infração e que eu sempre gosto de fazer, pegar cópia do processo administrativo capa a capa, né? Hoje tudo eletrônico fica mais fácil, e analisar o que que foi feito, o que que o contribuinte respondeu, o que que ele prestou de informação, para verificar se aquilo que foi apresentado não pode prejudicar a sua defesa. Porque qual que é a pior situação para o advogado? Você arguir um argumento, chegar lá no julgamento, o julgador contradizer o que você falou e mostrar uma prova que foi feita contrária por parte do contribuinte. Então, é importante fazer essa análise e fazer essa defesa, né? Então, você vai atacar o mérito, né? Você vai discutir, por exemplo, agora a despesa, mostrar que aquilo é uma despesa necessária, usual e normal contribuinte. É importante nessa fase também a apresentação de prova. Então, verificar se no processo administrativo existe essa prova, ou se ela não existe, você poder juntar ela, né? E justificar porque você está apresentando agora. Porque, primeiro, né, é um fato novo, né, para a autoridade julgadora não alegar que houve preclusão do seu direito, ou porque você teve dificuldade de apresentar porque você pediu para o banco não apresentou o extrato naquele momento hábil, ou, né, o fornecedor não te apresentou, você está apresentando. Então, detalhes que você tem que levantar na sua impugnação para poder fazer, né? E outra coisa que é um erro muito comum dos jovens advogados, né, Jorge? Você vai fazer uma impugnação, a impugnação, gente, é uma defesa, né? Você está impugnando, então você tem que ser o mais objetivo possível. Então, argue a decadência, fala, houve decadência, e junto com a decadência, comprove que houve pagamento. Bom, não precisa mais do que isso. Você não precisa escrever 50 páginas para falar de decadência. Aí você cita, né, um monte de doutrinador, vai citar o Eurico, cita o Carrara, cita o Cachoeira, cita jurisprudência, né, jurisprudência que já foi reformada. Gente, lembra o seguinte, jogador ele conhece a jurisprudência, o jogador conhece a doutrina. Então, você não precisa ficar ensinando para o jogador o óbvio, né? Você tem que provar que aquilo que você tem direito, né? Então, o erro muito comum diante do jovem advogado é querer escrever demais. Você não está escrevendo um livro, você não aparece no livro, fazer uma defesa administrativa, né? E eu já vi, viu, Jorge, de julgador, e eu já fui julgador, eu sei como é que é, né? O bom direito, você precisa de duas páginas, uma página só para você mostrar. Você não precisa de muito mais do que isso. E eu vi juiz falar isso, olha, se o contribuinte levou 100 páginas para comprovar que o direito dele é bom, então ele não tem direito nenhum, portanto, eu vou negar, eliminar. É lógico, né? Esse é o extremo. Mas, assim, é muito comum. Então, uma boa defesa, ela leva o quê? 20, 30 páginas no máximo, né? Por quê? Porque você não precisa escrever muito. A não ser que seja um caso mais complexo, por exemplo, um preço de transferência, uma questão de ágio, na qual você precisa realmente mostrar o detalhe da operação e desconstruir aquilo que o fiscal fez. Então, a orientação que eu falo, evitem de escrever demais sendo prolixo, né? Escrevendo uma linguagem que o julgador possa entender. Se colocar na posição de julgador, se eu fosse julgador e lesse essa defesa, né? Será que eu vou entender? Eu gostava muito de exercício com um ex-chefe meu fazia, né? Ele falava assim: se eu entender aquilo que o estagiário escreveu, então a peça está bem feita. Por quê? Né? O pessoal tem muita experiência, então se ele foi objetivo e claro, eu vou entender aquilo que está fazendo. Então seria a mesma linha. Se a pessoa entender o que você colocou de uma maneira clara, objetiva, e você tem a prova para isso, lembra sempre, né? O contencioso administrativo é diferente do judicial. No judicial, você vai advogar de uma maneira. No contencioso administrativo, você vai advogar de uma maneira um pouco diferente, no qual a prova, né, ela é fundamental para convencer o julgador a dar o ganho de causa por parte do contribuinte. Então, vamos discutir uma questão de insumo psicofins. Então, é fundamental que você demonstre aquilo é insumo e, em outras situações, é fundamental que você tenha um laudo técnico para poder comprovar que aquilo é insumo. Porque o laudo, se for feito por uma pessoa independente, um engenheiro, que é um técnico especializado, é difícil alguém ter a capacidade técnica para poder contradizer aquilo. Então, eu acho que são detalhes que são importantes serem levados em consideração quando a pessoa vai fazer uma boa uma impugnação administrativa, né? Porque isso é muito comum, né? Que nunca trabalhou. De onde eu vou começar? Então, começa das nulidades, depois vai para o mérito, né? E depois faz a conclusão. E procura fazer uma peça, né, que ela não seja muito enxuta, mas também não seja muito extensa. Ela fique num tamanho para que a pessoa tenha disposição para ler, né? Porque ninguém gosta de ler, né, Jorge? Eu já fui jogador, que nem pegava um recurso de 100 páginas, no qual, né, tinha advogado tinha um péssimo defeito de alegar tudo, só que não provava nada, né? E até você encontrar, né, o direito do contribuinte naquele caso, ficava difícil. Então, procurar ser pontual naquelas coisas, né?
Esse é um ponto muito importante, tanto no judiciário como no legislativo mesmo, que é a questão de ser objetivo, né? Muitos advogados escrevem peças gigantescas, né? Quem vai ler já vem com, vamos dizer assim, uma carga de preconceito contra a peça, porque vê que a peça é gigantesca, ninguém quer ler uma peça gigantesca, porque, enfim, tem que julgar muitos outros processos, tem muitas outras coisas para fazer, ninguém tem tanto tempo assim, ainda mais. Depois a gente vai falar do CARF, por exemplo, que é só o conselheiro, então ele tem diversos processos para julgar. Então, assim, o pessoal tem que ser. Claro que a gente não pode também fazer uma peça de 5 páginas, né, dependendo do
Sim.
caso, mas tem que tentar ser o máximo de objetividade possível para que a pessoa vá ler e seja uma coisa, vamos dizer assim, agradável de ler, não seja aquela
Sim.
leitura pesada, como se o cara estivesse lendo um livro de doutrina de 1950. Né? Ser
Sim,
uma coisa justamente para cativar, vamos dizer assim, o jogador para que ele leia e se convença daquele argumento. Agora, se ele já vai com uma carga de, né, certo preconceito, já fica mais difícil para ele ver, vamos dizer assim, os argumentos do contribuinte para eventualmente julgar favoravelmente. Então, assim, é bem, essa questão é muito importante hoje em dia. Acho que isso já está bem difundido, mas ainda existem escritórios,
Sim.
né, enfim, que fazem, tem essa cultura de fazer peças gigantescas. Eu também acho que não é uma coisa boa. E outra coisa que é importante também que mencionou é a questão de laudos técnicos, né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, processos de classificação de mercadoria, por exemplo, ah, fisco, né, reclassificou a mercadoria porque entendeu que, enfim, entendeu que era indevida a classificação do contribuinte. Então, o contribuinte tem que chamar, por exemplo, um engenheiro, enfim, fazer um laudo para provar que, de fato, aquilo está enquadrado, né, na NCM correta. Então, um processo como esse é muito importante o laudo, porque é uma posição de um terceiro, ele não manifesta, vamos dizer assim, né, a argumentação do contribuinte, então não tem aquela desconfiança de, olha,
Certo.
ah, aquele cara é um contribuinte e tal. Então é um laudo de um terceiro, vamos dizer assim, em tese imparcial, né, que querendo ou não tem um grande peso aí para os julgadores administrativos. Eu vejo que no cargo, principalmente, geralmente vários processos têm esses laudos, né. É que nem chamar um parecer, vamos dizer assim, no judiciário, o
Isso.
parecer ainda tem uma certa
Sim.
carga de, enfim, do contribuinte. Agora, o laudo é mais imparcial mesmo, porque ele é produzido por um profissional técnico que nem é do direito, né? Então,
Sim.
isso é bem importante.
Daí outro erro
Só
muito comum, né,
destacar
Jorge? Que
isso.
às vezes o advogado ele lança o argumento, só que não faz a referência na página do processo de onde está a prova, né? Então, sempre que você puder, por exemplo, lá, tem comprovação de pagamento, porque na folha tal tem o DARF, na folha tal tem a compensação daquele tributo, né? Ah, o fiscal é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, ok, porque na folha tal, né, o contribuinte comprovou aquela despesa necessária, por quê? Através do contrato de prestação de serviço, através da nota fiscal, ou através da declaração daquele fornecedor que ele efetivamente prestou aquele serviço. Então, isso ajuda. Mas se você jogar somente o argumento e não fazer a vinculação disso na prova, né, você dificulta a vida do jogador. Ele tem que pensar o seguinte: o jogador ele pode ter a boa vontade ou ter a má vontade. Porque eu lembro, né, a gente recebia lá um lote de 50 processos, tinha que colocar 10, 15 processos em cada sessão de julgamento, é aquela coisa, né, que a gente falava. Se o contribuinte não ajuda, sou eu que vou ter que ficar ajudando, né? Então, se ele consegue ajudar, a gente vai fazer o nosso trabalho, lógico. Mas, assim, se ele puder facilitar a vida do julgador, fica muito mais fácil, né? Essa semana eu fui fazer uma sessão oral, Jorge, que tinha uma questão de decadência, né? E aí, se eu não tivesse feito a referência na página do processo administrativo, onde estava a comprovação do pagamento, eu não ia conseguir. E aí, eu consegui, deixei bem colocado tanto no recurso quanto no memorial, e aí o próprio presidente falou: ah, não, realmente tem uma questão de decadência por ter comprovação de pagamento. Eu consegui ganhar essa preliminar. Então, acho que isso é importante, porque às vezes você está lá fazendo sustentação oral e é pego de surpresa, você não sabe onde está o documento. Então, são detalhes que a gente tem que pegar isso na prática, né? E hoje, como é que está o julgamento, né? Então, quem vai julgar essa defesa administrativa, essa impugnação administrativa? Na esfera federal, são as delegacias da Receita Federal de Julgamento, né? Se for uma esfera estadual, né, é o próprio, às vezes, Departamento Fiscal, né, daquele estado, né? Se for municipal, é o próprio Departamento Fiscal daquele município. Mas vamos falar um pouquinho mais da questão do processo administrativo federal, porque teve uma mudança muito significativa agora, né? No final, no começo desse ano, 2023, e tivemos a portaria número 20, né, do Ministério da Fazenda, regulamentando essa questão do julgamento do DRJ. Então, lembrar que, né, processos abaixo de 60 salários mínimos não vai ter julgamento colegiado, né, então vai ser uma decisão monocrática por parte da Receita Federal, e, a nosso ver, né, prejudica o direito do contribuinte, principalmente contribuinte, né, que seria pessoa física ou pequenos contribuintes. E se for o processo administrativo de 60, mais de 60 salários mínimos, até 1.000 salários mínimos, quem vai julgar o recurso, né? São as câmaras recursais. Então, que são compostas por fiscais. Então, são três fiscais, no máximo sete. Só vai colocar que tipo de recurso? Recursos acima de 1.000 salários mínimos. Então, né, o ministro está fazendo até justificou isso porque é uma maneira de julgar o contencioso administrativo, ok, pode até ser, mas você vai julgar por questão de valor, não por questão da qualidade, né, da discussão, né? Quem sabe, às vezes tem uma discussão importante para aquele contribuinte, mas ele vai ser prejudicado. Por quê? Ou ele só vai ter um julgamento de uma instância só, ou ele vai ter um julgamento de uma Câmara Recursal que é composta pelos impostos fiscais. Uma novidade que não tinha antes: é possível você fazer a sustentação oral nas câmaras recursais, né? Então você grava um vídeo, esse vídeo vai ser encaminhado, vai ser assistido, né, pelas julgadoras, né, e você teria, né, o seu contraditório respeitado, né. Já no CARF é um pouquinho diferente, depois a gente vai falar isso quando falar do julgamento no CARF. Então essas são as principais modificações que a gente tem nos julgamentos das DRJs. Então, seria uma vantagem do ponto de vista de celeridade? Ok, pode até ser, mas assim, eu acho uma desvantagem do ponto de vista de direito do contribuinte. Então, eu, se fosse uma pessoa que tivesse uma auto-infração, uma pessoa de direito, um microempresário, uma auto-infração abaixo de 60 salários mínimos, né, e fosse julgado somente uma única instância, decisão monocrática, eu com certeza não ia ficar feliz com o resultado do meu julgamento. E assim, quem vai de 60 até 1.000 salários mínimos também, porque quem vai estar julgando seria a própria autoridade fiscal, não tem paridade ali. Então, a probabilidade de você ganhar, a não ser que seja uma coisa muito grosseira, uma nulidade, né, muito grosseira, realmente mostra que o fiscal errou, eu acho que as chances de você ganhar esse contencioso e ter que ir para a esfera judicial é bastante grande. Então, essa é uma mudança significativa que a gente tem aí em relação ao julgamento, né, das impugnações administrativas a nível de processo administrativo federal, né? Então, no município estadual já acontecia isso, né, que quem julgava era a própria autoridade fiscal, portanto, você não ganhava mesmo, então você teria que ir ou para um TIT, ou para um CARF, né? E também tem os limites de alçada, processos de pequeno valor também, né, não sobem, né? Então tem essa problemática aí por parte do direito do contribuinte.
Acaba que vai tirar o processo, né, vai encerrar o processo administrativo mais rápido, mas vai acabar que isso vai tudo para o judiciário. Então, enfim, é tirar de um saco para colocar no outro. Então, essa argumentação do ministro aí não parece, eu não acho que tenha sido a melhor estratégia, vamos dizer assim, até para restringir muito contribuintes que vão acabar indo para o judiciário, porque não vão aceitar uma derrota aí, né? Nessas instâncias administrativas que são compostas, né, só por fiscais, até porque, salvo engano, eles têm que seguir, né, aquelas, enfim, atos da Receita, enfim, atos, né, então, assim, que ainda não tem uma, né, não tem tanta, vamos dizer assim, não é a mesma coisa que um órgão paritário de a representantes dos dois lados, e também não há essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, em seguir atos da Receita, mas sim os decretos e tudo mais. Bom, pessoal, no próximo vídeo, então, a gente vai, como o professor já falou, a gente vai falar um pouquinho sobre recurso voluntário, que aí é a fase quando vai de fato o processo para o CARF, né? Quando a impugnação vai, enfim, perde parcialmente ou inteiramente a impugnação, e aí sim a gente vai ter o tão famoso processo administrativo no CARF, né? Que é tão legal aí, eu gosto bastante, né, de assistir às vezes os julgamentos do CARF. Mas então, no próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Professor Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. Aos nossos ouvintes, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever também no canal e seguir também a gente lá nas outras redes, né, no Instagram, Contabilidade para Advogados, professor Pedro Anan e também a Estante Tributária. É isso, acho que até o próximo vídeo, então, pessoal, e acompanhe aí, que a gente vai lançando os vídeos toda semana. Um abraço.
Obrigado a todos. Até a próxima. Até logo.